Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Seja bem-vindo, obrigado por optar em ficar conosco. Nós vamos junto com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando ainda que você pode ouvir o nosso programa em tempo real, www.radioabc.com.br. Você entra lá na internet e escuta o nosso programa em tempo real. Também pode ouvir o nosso programa quando você quiser, porque eles estão todos os programas guardadinhos, armazenados no site www.semeador.org. Aí você escuta de acordo com a sua conveniência. Estamos aqui com a equipe toda postas lá na mesa de som. Hoje o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica e nos telefones, o Valdir Manente. Do meu lado aqui o Sérgio Martins na coordenação das perguntas. Chegando também nos estúdios o Hélio Delanossi, que vai fazer os comentários. E hoje, como convidado aqui, nós estamos recebendo com muito carinho, com muita alegria, o nosso eterno convidado aqui, o senhor Ari Brasil Marques. Bom dia, senhor Ari, seja bem-vindo aqui no Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar de novo aqui.
Alegria maior é nossa, senhor Ari. Sempre que o senhor vem aqui, o senhor nos alegra muito com o seu conhecimento da doutrina espírita. E o senhor Ari vai estar com a gente hoje para falar sobre a inveja, um tema muito atual, muito importante, a inveja. Ainda é comum encontrarmos pessoas que possuem inveja da situação dos outros, que, de acordo com o seu entendimento, é melhor do que aquelas onde eles estão. Então, e essas pessoas passam a sofrer por causa desse sentimento de inveja. No nosso programa de hoje, nós vamos analisar e debater essa situação diante dos ensinamentos da filosofia espírita kardecista. Senhor Ari, nós perguntamos para o senhor, explica para o nosso ouvinte o que é ter inveja, o que é ser invejoso.
Olha, Turíbio, a gente precisa considerar o homem na sua evolução. O homem aqui, quando vem, ele só tem instintos. Depois ele passa a ter sensações. E só depois é que ele vai alcançar o terceiro estágio, que é o estágio de sentimento, em busca do amor. Nesse processo, quando ele chega na época de sensações, ele fica deslumbrado. Ele começa a querer gostar do mundo. Ele gosta de ter, de possuir bens. Ele gosta de ser superior. Uhum. Ele gosta de superar o seu irmão. E geralmente, nesse processo evolutivo, como ele ainda é inferior, ele sente vontade de ter as coisas que o outro tem e ele não consegue. Só que a inveja é um pouco pior do que isso. Porque quando a pessoa é invejosa, ele não só deseja o que o outro tem, como fica contente quando o outro não tem, quando o outro perde. Então ele vibra para que o outro não vá bem. E essa inveja prejudica muito a ele próprio, na sua evolução.
Mas a inveja pode ser considerada um sentimento de competição, senhor, entre as pessoas?
É um sentimento de competição. A pessoa procura obter vantagens sobre o outro. Uhum. Interessante que a inveja, às vezes, pode ser até coletiva. Acontece muito com referência a uma cidade e outra, ou um país e outro. Nós, por exemplo, achamos que o Brasil e a Argentina estão sempre brigando, estão sempre querendo supremacia um sobre o outro. É o caso, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Uhum. Cada um, o habitante da sua cidade, quer que a sua cidade seja melhor do que a do vizinho, do outro. E mesmo que não seja, ele desvirtua, ele procura tirar mérito da outra, porque ele quer que a sua suba. E a gente, para subir, não precisa tirar mérito de ninguém. Mas o invejoso, ele cobiça o que o outro tem e quer tirar dele. Uhum. E quer que ele não vá bem.
Ele quer se apropriar de um benefício que o outro tem.
É verdade, quer se apropriar do benefício que o outro tem.
Agora, Hélio Delanossi, deixa eu perguntar uma coisa para você, Hélio. É natural que haja um sentimento de inveja nas pessoas? É um sentimento normal, ou é um sentimento que nós devemos combater, Hélio, essa questão da inveja?
Se você for ver a origem da palavra, né, a etimologia da palavra inveja, ela significa ver-se dentro, né? Se fosse traduzir ao pé da letra, seria ver-se dentro, né? Você é uma situação em que você gostaria de estar, né? Você se vê dentro daquela situação, você gostaria que fosse você, né? Que você gostaria de estar naquela situação. Originalmente, se nós pegarmos a utilidade dessa, porque tudo no mundo tem uma utilidade, né? Quando ela é mal usada, ela passa a ter uma consequência ruim. Mas, naturalmente, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos movidos de alguma forma por esse sentimento de ver-se dentro de uma situação, né? Então, quando uma pessoa resolve, por exemplo, vou ser médico, porque isso partiu lá no início, que ele viu um médico, né? Ele viu um médico e ele falou, poxa, eu gostaria de me ver dentro dessa situação. Então ele vai imitar, eu vou fazer igual a ele, né? Eu vou ser um médico, porque eu conheci um médico, achei bonito. A pessoa achou, quando criança, em algum momento da vida dele, ele achou que era bonito ser médico. Então ele resolveu ser médico, né? Então ele viu-se dentro daquela situação. Assim, várias, quase todas as nossas situações, aí você compra uma camisa, pessoal, vou comprar uma camisa. Aí, que cor que eu vou comprar? Quando você vai comprar uma camisa, você começa a olhar. Quando você vai comprar um sapato, uma camisa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, você começa a olhar todas as casas que existem, né? E você por ali você tira uma que você vai. Dificilmente a pessoa sai do zero. Ela compra alguma coisa sem ter visto nada parecido ou se inspirado em nenhuma outra situação. Nesse processo, é extremamente positivo, esse é um processo positivo de nós procurarmos, vamos chamar assim, imitar, né, por imitação positiva, lado positivo da palavra, né, fazer igual às outras pessoas, que as outras pessoas estão fazendo. Isso vem lá de um instinto que nós trazemos lá do reino animal ainda, né, que é do instinto gregário e da preservação individual, que faz com que nós imitemos as outras situações. Dificilmente nós saímos, não sei se aí pode falar melhor, assim, de uma coisa sem fazer parte do nosso mundo cognitivo, sem que nós nunca tenhamos visto aquilo e façamos aquilo do nada, assim, né? Normalmente a gente faz imitando. Isso quando descompensado, o processo está descompensado, aí sim ela se torna ruim. Aí, como o Sari estava falando agora há pouco, né? Você não quer que a pessoa faça, você quer fazer no lugar dela, né? Você quer que ela deixe de fazer para você fazer, porque aquilo te incomoda, né? Mas ela é positiva.
A inveja passa a ser um sentimento natural. E nós precisamos combatê-lo para evitar consequências maléficas dele em nós.
Por exemplo, que o meu filho seja um médico, porque eu conheci um médico, ou que ele resolva ser um médico, porque ele viu um médico, isso aí é positivo. Que ele queria ser o melhor, eu quero ser igual o Dr. Zerbini, né?
Perfeito.
Certo, ele vai ser cardiologista como o Dr. Zerbini. Agora eu não posso começar como o senhor estava a tirar a mérito do Dr. Zerbini, né? Você fala, não, o Dr. Zerbini não era nada, você vai tirar a mérito dele para dar para o meu filho, aí é ruim, né?
É depreciativo. Seu Ari Brasil Marques é o nosso convidado de hoje, que muito nos honra aqui com a presença dele, falando sobre a inveja, um assunto muito importante para medir aí a nossa postura, o nosso comportamento no dia a dia da nossa vida. E, senhor Ari, por que as pessoas sentem inveja? Tem alguma razão para as pessoas sentirem inveja? O Eli está comentando aqui que é um sentimento natural, que também nós precisamos combater para evitar os malefícios dentro do nosso dia a dia, etc. Mas por que existe inveja? Como é que surge? Por que as pessoas sentem inveja das outras, hein, senhor Ari?
Olha, Toribio, em primeiro lugar, a gente precisa considerar o seguinte: tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tem um limite que a gente deve passar ou não. Isso que o Hélio falou é importante. A gente eleger alguém com uma meta, imitar alguém. Alguém que teve sucesso, a gente querer ter sucesso também.
Uhum.
Também. Mas a inveja não. A inveja quer sobrepor-se ao outro. Ele quer ser maior em tudo. Ele não admite que o outro seja melhor do que ele. Agora, o grande problema, Turipe, que eu vejo nisso tudo, eu vou achar um culpado. O grande culpado, na minha opinião, são os meios de comunicação. Uhum. É o consumismo exagerado que nós estamos sendo levados por esses meios de comunicação, que a pessoa quer ter e mais, cada vez mais. Então, se a pessoa compra um carro, o vizinho compra um carro melhor, ele já quer ter um carro melhor do que o vizinho. E nessa busca por coisas materiais, o ser humano deixa de lado as coisas espirituais. Deixa de lado, por exemplo, o amor, o sentimento de caridade, de fraternidade. E aí surge a inveja, porque a pessoa ainda é inferior, ele está evoluindo, ele tem o desejo natural de ter, ele ainda não chegou naquele estágio que ele precisa ser, porque a gente passa por vários estágios. Como eu disse a você, o espírito passa por três fases importantes. Primeiro, o instinto. Ele faz tudo por instinto, ele se protege através do instinto, ele se...
ele se preserva, né, senhor?
Preserva. Tem um instinto de conservação e outros instintos. Mais adiante, ele entra num mundo deslumbrado das sensações. Como é bom ter as coisas, como é bom ser chefe, como é bom ter riquezas, ter poder, ser superior aos outros, ter alguém sob sua guarda. Então, o ser humano vai buscando essa liderança, entre aspas, porque não tem nada de mais você ser líder. Mas você tem que ser líder solidário, não egoísta. E esse tipo de atuação do consumismo exagerado leva o homem a esses excessos. E leva o homem também à inveja. E realmente a inveja em si, como disse o Hélio, no início seria apenas o desejo de imitar alguém para subir como ele. Se fosse só isso, até aí tudo bem. Mas o invejoso não. O invejoso não se contenta em ter também. Ele quer ser o único que tem.
Ele quer destruir
aquele que tem. E isso é ainda uma inferioridade do espírito. Nós temos que evoluir e crescer. E um dia nós vamos nos amar a todos, perfeito, indistintamente.
Quer dizer, senhor, pelo que o senhor está dizendo, a inveja ela nasce do sentimento de competição. É isso mesmo, senhor?
É verdade. A competição hoje na Terra é muito grande.
As pessoas são instigadas a competir.
São instigadas. Outras, né? No mercado de trabalho, em todo lugar. Você vê que nas empresas, muita gente inveja a condição de chefe do outro e quer puxar o tapete dele. Quantas coisas acontecem nas empresas que um puxa o tapete do outro? Quando se os dois se dessem bem, eles poderiam subir juntos.
Os dois crescerem.
Perfeito.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio, sobre o assunto da inveja?
Eu acho que fica claro para todos nós aqui que essa busca por algo a mais, seja profissionalmente, seja em termos materiais, ela não é negativa, ela é positiva. Aliás, faz parte da lei do progresso isso, né? A gente procurar alguma coisa melhor para a gente. Então, eu querer ter um carro melhor, querer ter uma casa melhor, querer ter um posto melhor no meu trabalho, é absolutamente natural. O problema é quando a gente começa a partir para esse excesso. E mais do que isso, o problema maior é quando a gente começa a sofrer por não conseguir. Porque às vezes a gente não consegue. Às vezes, por mais esforço que a gente faz, a gente não consegue atingir uma situação melhor. Mas aí a gente vê o outro que está nessa situação e a gente começa a sofrer por conta disso. Porque ele atingiu e eu não atingi. Aí é que a gente começa a perceber a nossa inveja, a nossa situação. E quando nós começamos a sofrer por não chegar a determinados pontos que a gente queria, e sofremos porque o outro atingiu, porque o outro conseguiu ter. A gente precisa ficar muito atento com isso, porque aí é que a gente começa a perceber que existe esse desequilíbrio que o senhor Ari estava falando.
E você está falando aí, e eu lembrando do que o senhor Ari disse agora, faz a gente concluir aqui que a inveja está muito associada a essa preocupação com a vida alheia, não é? A gente fica preocupado com a vida alheia, é isso, Ari?
Interessante. Pensar isso é uma coisa do tempo do mundo moderno, né? Mas se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver que o Paulo, né, numa das suas epístolas, se eu não me engano, aos Coríntios, ele fala sobre os dons, né? Sobre os dons, porque os primeiros agrupamentos cristãos, eles sofriam dessa já sofria nesse processo da inveja, de um querer ocupar o lugar do outro. Então ele fala sobre os dons, né? Sobre qual o dom mais importante. Ele fala que os pés não é melhor que as mãos não é melhor que os pés, e que dentro do corpo humano todas as coisas são importantes. Ele faz isso uma analogia, né? Eu não estou lembrado agora se foi aos romanos ou foi aos coríntios que ele fez essa epístola. E quando ele fala que cada, dentro de um grupo humano, todos os postos são importantes, né? Porque quando é que ocorre esse processo ruim? Porque nós sabemos que o discípulo sempre supera o mestre. Isso é um axioma, né? O discípulo supera o mestre. Quando você está na sua linha de talento, onde você tem o talento, para onde você veio, existe um plano divino para você trilhar aqui na Terra. Quando ninguém reencarna por acaso, reencarna assim e sem ter uma tarefa, uma missão, se queremos dizer assim, que não é muito forte a palavra, mas é uma tarefa, ela vem por uma finalidade. Dentro daquela finalidade que a pessoa vem aqui para a Terra, na encarnação dela, ela tem um caminho livre para subir. E quando ela dentro desse caminho que ela vem seguir, ela procura os mestres, né? Quem é o mestre? É em quem ela vai se inspirar, é quem ela vai imitar esse mestre, é o professor, né? E esse professor, ele fica feliz quando o discípulo supera, porque ele ensina, né? Ele passa aquela informação na certeza de que a pessoa não só vai absorver, como vai superá-lo. Inclusive ele vai ficar feliz quando ele será superado por esse discípulo. E vai. Quando a pessoa está descompensada nesse processo, aí ela começa a ir para lados que ela não é dela. Então ela quer fazer coisas que não é do talento dela. Aí a inveja começa porque ela não consegue, né? Ela não consegue, aí há um sofrimento muito grande, né? De repente eu resolvo ser cantor, né? Certo? Eu quero cantar que nem meu vizinho, né? Mas eu não.
Você não tem o dom,
você não tem o talento, você não tem a voz, né? Aí como eu não consigo, eu quero derrubar ele, né? Porque quando você consegue, onde você tem o dom, você passa legal, passa muito bem naquilo lá, e você não fica frustrado. Não, o outro te aceita que você passe, porque ele fala, não, realmente ele é bom mesmo, né? Olha como ele é bom, né? Ele vai em frente. Agora você não consegue, você começa a querer derrubar as coisas que estão do seu lado, porque você não está conseguindo e você quer aparecer em todos os sentidos, né? Isso aí é realmente uma coisa complexa de ser analisada, assim, num curto espaço de tempo, para dizer, puxa vida, mas é bom ou é ruim, né? É bom ou é ruim? É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Nós temos aqui.
A competição sempre é salutar, mas o senhor colocou uma expressão aí, que eu acho que ela não pode ser deixada de lado, né, senhoria? Ou seja, sempre há espaço para todos, né? Como o senhor disse, lá numa empresa, os dois podem se juntar, ao invés de um querendo puxar o tapete do outro, né?
É verdade. Agora, você vê, Turíbio, que a desigualdade social provoca inveja, uhum, e provoca violência. A violência dos dias de hoje é isso. É porque alguns têm muito e a maioria não tem nada. E essa maioria que não tem nada acaba tendo todo tipo de sensações, inclusive da inveja. Porque eles querem ter, mas não têm condição de conseguir. Uhum. Estão inseridos num contexto que não dá oportunidade para eles. E então o que, que surge daí? Surge violência. Surge a reação natural daquele ser oprimido em relação ao outro que tem mais posses, que está bem.
Agora, senhoria,
ele não necessita gozar isso aí, sabe? Jesus também, nós estamos aqui falando de Jesus, inclusive, uhum, né? Porque Jesus falou, né, que se você procurar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que você necessitar lhe será dado por acréscimo, né? Ele fala necessitar, não é o que você quer, né? E sim é o que você necessita, né? Então, muitas vezes, o invejoso, ele acaba caindo por lado, ou quando ele sofre porque ele vai para um lado de uma coisa que ele não necessita. Certo? Ele não necessita. Se ele não necessita, ele não tem talento para aquilo. Se ele não tem talento para aquilo, ele não consegue. E aí ele quer derrubar o outro.
Ele
quer derrubar o outro que tem. É isso aí.
Agora, senhora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Tem alguma coisa, algum comportamento, algum sentimento, alguma atitude que as pessoas podem ter para que elas tenham admiração pelo próximo, quando o próximo consegue alguma coisa, o próximo tem uma condição melhor, um atributo melhor que ele. Tem algum comportamento que a pessoa pode ter para admirar o outro, ao invés de ter inveja desse outro?
Olha, Turíbio, eu estou me lembrando do Pelé. O Pelé, ele era, no futebol, o grande astro, a estrela maior. E os companheiros,
tempos,
todos os jogadores, os outros, os rivais, admiravam o Pelé. A maioria deles, nunca ninguém quis destruir o Pelé, com exceção do Maradona.
Que tá no mesmo.
Que também estava mais ou menos no mesmo.
O Maradona estava quase que parado a ele.
É, né? Verdade. Mas na realidade, admirar alguém e servir esse alguém como exemplo para o nosso progresso é muito bom. Como disse o Hélio. Só que tem um limite. Você tem que. Não pode passar daquele limite. Você pode desejar o que o outro tem. Parecido com aquilo, vai procurar pelo esforço próprio conseguir também. Nós todos somos incentivados a conseguir alguma coisa, a crescer, e o exemplo do outro que conseguiu isso pode nos ajudar. Agora, se a gente tiver inveja, não só não ajuda, como atrapalha a mim e ao outro. Uhum. É o chamado olho gordo. Você já ouviu falar do olho gordo?
Já,
olho gordo, a pessoa olha para o outro quase que destrutivamente. E se o outro não está preparado, ele é atingido por aquilo. Pela inveja, e as coisas começam a não dar certo. Por quê? Porque ele foi atingido pelo olho gordo. Agora, como é que alguém pode se isentar de ser atingido por esse olho gordo?
Ah, tem como se proteger
disso?
Tem
como proteger. Turíbio, nós todos temos uma espécie de cúpula de proteção.
Uhum.
Vamos fazer uma coisa imaginária. Vamos dizer que a gente tenha uma cúpula de vidro que nos proteja contra todos os males.
Sim.
Então o pensamento, o desejo malévolo de alguém chega ali, bate naquela cúpula e volta.
Estamos dentro de uma redoma.
Quando é que essa redoma é atingida? Quando é que nós somos atingidos pelo famoso olho gordo? Quando tem uma brecha nessa redoma, nessa proteção. E como é que a gente tem a brecha? A brecha nós é que criamos, com nossa falta de amor, com nossos defeitos, nossa vaidade, nosso orgulho. Então nós vamos criando uma trinca nessa proteção. Então ela fica aberta, então vem aquela ideia contrária e penetra facilmente. Uhum. Não é o outro só que está nos prejudicando. Nós nos deixamos prejudicar por a nossa invigilância e não cuidar dessa imaginária cúpula de proteção.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Veja que interessante. O invejoso é aquele que não tem e fica com essas vibrações negativas em relação ao que tem. E ele não percebe que, no final das contas, o grande prejudicado é ele mesmo. Porque existe a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu desejo para o meu próximo, seja de bom ou seja de ruim, acaba, de alguma maneira, voltando para mim. Então, às vezes, a pessoa chega e fala, poxa vida, mas eu queria tanto uma determinada coisa e não consigo. Qual é a sua atitude diante daquele que tem? Você olha para ele e fala, poxa, que bacana, como ele tem isso daí, que legal, deve gostar, um dia eu pretendo ser da mesma maneira. Ou a tua atitude é, poxa, que raiva, ele conseguiu aquilo e eu não consigo. Porque se a tua atitude for essa, você não vai conseguir. Você vai continuar não conseguindo. Por quê? Porque é o desejo que você nutre em relação ao próximo. E é esse desejo que, fatalmente, pela lei de causa e efeito, vai retornar para você. Às vezes as pessoas não entendem porque não atingem determinadas situações. Não atingem porque é aquilo que ele tem dentro do coração dele. Ele não está desejando bem nem para o outro, nem para si. Ele deseja o mal. E ele vai colher aquilo que ele está plantando.
Uhum. Senhori, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Essa questão de nós reconhecermos a superioridade de alguém, ou de aceitarmos que alguém tenha um atributo melhor que o nosso, aceitarmos isso serenamente, sem sentir inveja, isso é, vamos dizer assim, é uma questão de crescimento, de maturidade espiritual, senhor?
Sem dúvida. Aliás, se você olhar para a humanidade, não tem ninguém que pode dizer eu sou superior aos demais. Sempre terá alguém superior a ele. A única personalidade que pisou na face da Terra, superior em moral, em conhecimento, em tudo, foi Jesus Cristo. Porque ele é um espírito evoluidíssimo, é o diretor espiritual de nosso planeta, e ele está muito acima de qualquer tipo de comparação. Mas o ser humano em geral não pode comparar, falar, fulano atingiu o ápice. O ápice não existe, porque é o ápice hoje, amanhã vem outro que passa adiante, mais adiante, e a gente está sempre evoluindo. Nosso destino, de todos, é atingir a perfeição. Uhum. A perfeição, vamos chegar um dia lá. Está longe, mas passo a passo. E nesse processo, a gente evolui em todos os sentidos. Evolui moralmente, evolui materialmente. Então, no princípio, a pessoa quer crescer, ter. É importante ter. Quando chega naquela riqueza maior, ele não tem mais o que tem. Ele já tem casa, já tem automóvel,
tá ligando,
tem
mais
tudo, não liga
material.
Mais. Ele já não tem mais, ele perde a perspectiva porque ele tem tudo o que quer. Mas falta uma coisa importante, ser. Ele tem que aprender a ser humilde, a ser participante, a ser fraterno, a ser solidário, a participar dessa grande comunhão de todos nós na construção de um mundo novo.
Interessante.
De uma vida melhor.
Isso, esses são comportamentos nobres, né, senhora?
É verdade. E esse comportamento, todos vão chegar a atingir. Inclusive o invejoso. O processo que leva o invejoso, às vezes, a sofrer, é um processo de aprendizagem. Ele, como disse o Sérgio, através da lei de causa e efeito, ele recebe a consequência daquele ato indevido. E ele vai sofrer, vai penar por aquilo. Até ele aprender que aquilo vai lhe fazendo mal. Ele não pode mais pensar como invejoso. Ele tem que pensar como irmão.
Perfeito. Inclusive no Velho Testamento, só para não perder, se eu vou acabar. No Velho Testamento tem uma parte que fala, eu estou tentando lembrar onde que está lá, mas ele fala assim: será muito fácil você encontrar alguém que chore com você, sinceramente, as suas dores, né? Junto com você as suas dores, mas dificilmente você encontrará alguém que sorria com você as suas vitórias sem sentir inveja.
E você veja que é exatamente esse ponto que eu queria abordar. Porque o invejoso, ele sofre por não ter, ao passo que a pessoa que já conseguiu se libertar disso é um cara que ele vive bem. Você ficar feliz porque o teu amigo atingiu uma determinada coisa é a coisa mais gostosa do mundo. Você, sabe, ir lá comemorar com ele, poxa vida, comprou um carro novo, que bacana, sabe, se interessar, se fazer parte daquela alegria que a outra pessoa está sentindo, é um negócio fantástico. Então a escolha é tua, você quer ficar alegre com o teu amigo ou você prefere sofrer com inveja daquilo que ele tem?
Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova. Vou deixar uma perguntinha para o senhor ali responder. Senhora, no nosso retorno, queria que o senhor falasse para a gente se pode ter influência espiritual nesse sentimento de inveja. Depois o senhor vai nos explicar isso com mais detalhes. Nós vamos voltar já.